Gênero e Feminismo.
E o programa Conexões recebe nesta edição os coordenadores do grupo Acontece, uma organização da sociedade civil organizada aqui de Florianópolis, cuja finalidade fundamental é defender e promover, por meio da política, arte e cultura, o direito à liberdade de orientação sexual e identidade de gênero de lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, intersexuais e de sujeitos com identidade não hegemônicas. Carla Aires e Fabrício Bogas analisam a homofobia institucionalizada no Poder Judiciário catarinense, mesmo após as Cortes Superiores da Justiça, em plenário, decidirem pela permissão entre o casamento de pessoas do mesmo sexo. Na entrevista, também analisam os dilemas que a população LGBTQI+, no município de Florianópolis, enfrentam cotidianamente.
Boa tarde, ouvintes da Rádio Campeche. Boa tarde, Valdeci. Obrigada mais uma vez pelo espaço e pela abertura para a gente dialogar aqui com vocês.
Boa tarde a todas e todos. É um prazer enorme estar aqui na Rádio Campeche. E vamos falar um pouquinho mais aí sobre Acontece e o nosso trabalho com a militância LGBTI+, aqui na cidade de Florianópolis.
A gente ficou bastante assustadas e assustado, né, com as reações e com os casos de agressão, porque embora a gente que é militante já esteja, infelizmente, de alguma forma acostumado com esse tipo de coisa, né, mas assim, em público, à luz do dia, com tamanha agressividade, com tamanha falta de reação do poder público, de fato, a gente ficou bastante comovido e nós nos mobilizamos. Inclusive, queria novamente agradecer a parceria da Rádio Campeche, também da MOCAM, do Conselho Comunitário de Saúde aqui do Campeche, que abriu as portas para a parceria do ato que nós fizemos aqui no Campeche, que foi intitulado Bota a Cara no Sol, né, em que a gente fez um ato, uma ocupação LGBT na praia, que depois esse ato ele se replicou nos ingleses, onde também tinha acontecido casos de agressão no início do verão. Mas o mais interessante desse episódio, assim como resultado, foi a articulação que a gente conseguiu fazer com as associações de bairro e com a mobilização que a comunidade teve em torno de tentar barrar esse tipo de coisa, né? Então, além das reuniões que nós fizemos aqui, nós também fizemos reuniões com o Corpo de Bombeiros, nós fizemos reuniões com os comandantes da Polícia Militar, que, embora nem sei quando e se sempre pode ser considerados parceiros, porque inclusive o ato foi motivado por isso, né? Porque as vítimas se dirigiram à viatura da polícia e não conseguiram fazer o BO no dia, mas foi interessante essa nossa mobilização em relação ao poder público, inclusive com indicativos que já fica aqui como retorno, de que Acontece, juntamente provavelmente com o Conselho LGBT Municipal, vai fazer ações para que no próximo verão se intensifique o treinamento das pessoas credenciadas para trabalhar na praia e lidar com essas situações. Mais alguma coisa a falar sobre isso?
É importante a gente entender também que essa movimentação que Acontece puxou junto com a comunidade também gerou um debate na comunidade e na cidade em relação a essas violências, né? Porque Florianópolis ela é vendida como a capital LGBT do país, e infelizmente essa situação não se concretiza na nossa realidade, né? A não ser que você tenha um poder aquisitivo alto, e mesmo assim, quando você passa por uma violência, esse poder aquisitivo ele acaba não tendo muita diferença. Uhum. Né? Então, acho que essa ação do Bota a Cara no Sol, ela conseguiu trazer para a comunidade, para as pessoas que aqui moram, esse debate e fez com que as pessoas conversassem e dialogassem mais sobre a responsabilidade de todas e todos nós em conviver e viver com a diversidade, né? Tanto na praia, como na rua, como em qualquer outro lugar da cidade.
Inclusive, só queria também deixar assim, um feedback para a comunidade que está nos assistindo. Inclusive, depois eu posso passar para você, Valdeci, replicar aí nesses grupos do Campeche, de que o ato Bota a Cara no Sol está sendo objeto de uma pesquisa de alunos das ciências sociais da UFSC. Então, eles estão fazendo um estudo, um levantamento sobre o significado disso para a população. Tem um questionário que eles estão aplicando, que depois eu passo o formulário para vocês e convido, né, quem receber esse formulário aqui do Campeche ou da cidade que possa contribuir para isso.
Fabrício, você é presidente da ONG Acontece, me corrija se eu estiver equivocado. O que é esta instituição?
A Acontece, Arte Política LGBTI+, ela é uma associação sem fins lucrativos, de direito privado. Ela é uma ONG que alia direitos humanos, sexuais e reprodutivos com arte. E com um enfoque na sexualidade de lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, intersexuais e mais diversidades. Então é uma ONG que atua desde 2013 aqui em Florianópolis. Então a gente tem militantes históricos como a Carla, como o Alexandre, como o Christian, que são militantes que já têm uma longa trajetória aí na defesa dos direitos humanos da população LGBT, tanto no Brasil como no Estado, e que a partir de 2013 se juntam nesse grupo para poder efetivar a luta de uma maneira mais artística e, ao mesmo tempo, política também, né? Porque a gente entende que aliar a arte à política é uma forma da gente também permear o pensamento e a cultura e ser um agente de transformação social. Eu estou presidente da Acontece, mas a gente tem uma metodologia de trabalho que é um pouco mais descentralizada e que acaba atuando em redes também. A gente é associado à Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais e também à Aliança Nacional LGBTI+. Então, a gente tem um núcleo duro, por assim dizer, mas a gente trabalha de uma forma mais descentralizada e menos hierárquica, né?
E o ouvinte que está nos acompanhando nesse momento, assim, se ele tem interesse em participar desta organização, né, como que ele faz?
Então, primeiramente, a gente convida as pessoas a nos seguirem no Instagram, que é Acontece LGBTI, porque não dá para pôr o mais. Então, é Acontece LGBTI aí no Instagram. No Facebook também é Acontece Arte Política LGBTI. E a gente tem um site agora que a gente está fazendo uma campanha de doação para poder financiar a luta e financiar os nossos militantes também, que é o www.acontecelgbti.org. E aí você pode entrar lá tem um lugar para se cadastrar. E ali você pode ficar, ali, através desse cadastro, você fica sabendo das nossas lutas e também das nossas movimentações de articulação política, tanto na LESC, quanto na Câmara de Vereadores, como na Prefeitura, como também em relação ao Governo do Estado. E ali também, se você puder doar e quiser doar, a gente tem um campo também, uma doação super fácil, e está tudo ali no site, a nossa história, o nosso portfólio, o nosso estatuto para conhecer melhor, entender melhor como a gente trabalha. Então está tudo ali bem, bem bonitinho.
Deixa eu só... O Fá falou bastante sobre a questão de aliar a arte política, e eu acho que... E até você questionando como faz para participar do grupo, né? Às vezes as pessoas têm uma ideia um pouco assim, a priori, de que uma ONG ela se organiza necessariamente para prestar um tipo de serviço à comunidade ou à população. E a nossa atuação tem sido diferente. Assim, a gente tem reunido pessoas para desenvolver ações específicas, né? Então, assim, você, que tipo de serviço que Acontece presta? Não, Acontece não presta exatamente um serviço, mas Acontece se mobiliza, sobretudo de forma artística, para desvelar na população essa coisa dos seus direitos e até dos preconceitos que sofrem, mas também se mobiliza para cobrar do poder público ações e políticas para a nossa população. Então, assim, nós fazemos ações específicas de mobilização de advocacy, que para quem está nos ouvindo é justamente essa cobrança de política junto aos órgãos do Estado. Então, por exemplo, aconteceram as agressões no Campeche, nós nos mobilizamos de forma social e artística com uma intervenção na praia, mas também nós fizemos reuniões com o poder público para sanar esse tipo de coisa, né? Então, a Acontece atua muito dessa forma.
Estamos aí no mês de junho, né, que internacionalmente é conhecido como o mês do orgulho gay. Vocês estão planejando alguma coisa para esse mês? Tem alguma atividade cultural em vista?
Quer falar um pouquinho do histórico, do Stonewall?
O dia 28 de junho ele acaba sendo um marco para o movimento LGBT, porque foi quando aconteceu lá em Nova York, no bar de Stonewall, o enfrentamento das pessoas LGBT com a polícia que tentava fechar o bar e toda essa problemática. E aí, esse ano faz 50 anos dessa revolta. Então, esse ano, várias paradas e várias ações pelo país têm relembrado esse marco na história recente das LGBT e também como um levante na luta pelos direitos LGBTI+. No dia 28 de junho, lá no Square Lab, que é do lado do museu ali da UDESC, que é o
Museu
Escola, a gente vai fazer uma ação que vai começar às 14 horas e vai até às 22 horas, que vai ser uma ação que vai ter mesa de roda de conversa, vai ter feira LGBT, vai ter o pessoal do GAPA falando sobre saúde, vai ter música, show, apresentação de dança, performance, poesia. Então vai ser na sexta-feira, né, dia 28 de julho, vai ser um evento bem grande lá no Square Lab. A gente também está junto com o pessoal do aplicativo Somos, junto com o 8M, junto com o Conselho Municipal de LGBT. Então vai ser uma ação bem grande e que a gente espera contar com todo mundo lá e apoiar esse evento em prol das LGBTI.
Estamos numa semana de mobilização aí por conta da greve geral e de todos esses ataques que o governo em nível federal está promovendo contra a educação, contra a saúde, contra os direitos dos trabalhadores. Como que vocês estão observando a conjuntura nacional?
Bafo! Então, primeiro é importante a gente pontuar que, dentre outros pilares, né, o governo e a gestão que está aí liderando o país atualmente, ele ocupou espaço, ganhou espaço muito em cima da disseminação do ódio contra a população LGBT. Né? Desde o início, a população LGBT, mulheres e o povo negro, imigrantes, indígenas, foram populações alvo da campanha de ódio que vem acontecendo mais fortemente desde o golpe de 2016. Né? Então, assim, todas as ações que têm acontecido do governo, toda a retirada de direitos que tem acontecido, não só em relação à reforma da Previdência, à reforma trabalhista, todo esse arcabouço em relação à educação, à saúde, à cultura, todo o desmonte que acontece, afeta diretamente essas populações, penso que até em primeiro lugar. Né? Assim, em primeiro lugar, deixa eu explicar melhor, porque quando a gente tem que entender que a classe trabalhadora no Brasil, em qualquer lugar do mundo, na verdade, ela, se ela já é atravessada por vários problemas, né, em relação à classe, se você é um trabalhador negro ou negra, se você é um trabalhador, né, que é mulher, se você é um trabalhador ou trabalhadora que é LGBT, indígena, enfim, você está potencializado a ser mais massacrado com essas retiradas de direito. Então, isso tudo tem afetado muito a nossa população. É bem verdade que nós ganhamos muita visibilidade no país a partir do início dos anos 2000, né? Sobretudo a partir dos governos Lula e Dilma, numa crescente desde da redemocratização. A gente vem ocupando espaço desde os anos 90 com a questão das paradas LGBT ganhando visibilidade, discutindo mais a questão de direitos a partir dos anos 2000. Existiram algumas estruturas no governo federal que se constituíram e acabaram como efeito cascata nos estados e municípios se enraizando, como, por exemplo, as conferências, os planos de direitos, os conselhos LGBT, que com o decreto lá, 19 mil e não sei o quê, que acaba com o controle social no Brasil, desmonta todas as possibilidades da população LGBT, especialmente, acessar o Estado, né, para fazer esse advocacy, que até é um trabalho, né, do Acontece. Então, sem dúvida, nós vamos ter, inclusive, uma reunião na quinta-feira para também ajudar a construir a greve geral do dia 14, porque a população LGBT, um dos, um dos vários problemas que a gente enfrenta, em especial a população trans, é justamente a questão do espaço no mercado de trabalho. Né? Se em geral, a gente está discutindo na sociedade brasileira garantir que não se tenha a reforma da Previdência para que as pessoas aposentem, a população trans está brigando por ter emprego, né? Então, assim, uma luta décadas anterior até a garantir a reforma da Previdência. E a gente entende que, se isso passar, vai afetar ainda mais a nossa população.
É interessante a gente notar também que essa não qualificação, esse não trabalho, também vem porque a gente é excluído do ambiente escolar, né? Então, também entender que a luta pela educação, e aí não só a educação básica, o acesso a uma universidade, o acesso a uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, também é uma problemática da população LGBT. Porque, geralmente, esses espaços não são espaços que abordam a diversidade. E agora que a gente estava numa crescente, como disse a Carla, a gente, infelizmente, acabou regredindo. E na questão da saúde, eu acho importante a gente falar também que todo o trabalho que vinha sendo feito pelo Ministério da Saúde em relação ao Departamento de HIV/AIDS, né, que, querendo ou não, acaba por afetar mais a população LGBT, não só pela doença, mas também pelo estigma que vem desde a década de 80, também está sendo desmontado. Então, a gente anda bem preocupado em relação a isso, porque isso mexe diretamente com a qualidade de vida de muitas pessoas que são soropositivas, que convivem e vivem com HIV/AIDS, e que têm analisado e têm visto, eu não me lembro agora o número do decreto, mas que acabou por extinguir o departamento, né, e tornou uma secretaria. Então, é muito preocupante, porque a gente tem visto, inclusive dentro das páginas do governo, várias ações, vários relatórios que a gente vinha construindo a muito custo desaparecerem dessas páginas. Então, a gente tem feito um backup meio que urgente dos documentos que a gente ainda tem acesso, porque a gente não sabe até quando eles vão existir. Já é um material que é de extremamente difícil contato, porque o governo, mesmo os governos anteriores, tinha uma dificuldade em sistematizar, em gerar medidores, né, para a população LGBT. E aí o que foi gerado ainda está sumindo do site. Então, a gente tem todo o apoio à greve do dia 14 e entende, sim, que é muito importante a gente estar mobilizada junto com o pessoal para poder dar um basta nessas reformas e nesse desmonte das políticas públicas que tão duramente a gente conquistou esses anos todos aí.
Você falou na questão da educação. Mês de maio foi um mês intenso, assim, de estudantes, professores, pais nas ruas em defesa das universidades e das escolas, né? Como é que vocês têm observado essa movimentação nas ruas?
Além de observar, a gente está presente, né? Tanto que na primeira marcha que nós tivemos aqui em Florianópolis, que saímos lá da UFSC, que fomos caminhando até o centro, chegamos lá parecendo o Abapuru, com os pés inchados, mas caminhamos lado a lado com os estudantes, inclusive porque
somos
estudantes também. Inclusive, eu fui afetado pelos cortes de bolsa na pós-graduação. Faço mestrado na UDESC, na área de artes, né? Pesquiso o movimento LGBT e o artivismo, propriamente dito. E a gente tem visto que esses cortes na educação, eles não são só apenas cortes porque é preciso ou porque não tem dinheiro, porque a gente também sabe que isso é uma falácia e é uma mentira do governo. Mas eles têm afetado principalmente as bases do pensamento contemporâneo dentro do Brasil. Então, as pesquisas que pesquisam arte, que pesquisam movimento social, que pesquisam toda essa relação mais humana, né, acabam sendo as primeiras vítimas desses cortes e acabam por, infelizmente, fazer com que o nosso nível de pesquisa no país acabe voltando para patamares ridículos e, pior, com que os nossos pesquisadores e os nossos profissionais sejam cooptados internacionalmente. Então, agora a gente tem tido do Brasil uma demanda, uma debandada, né, de pesquisadores para países, por exemplo, como a Alemanha, que até 2020 vai investir muitos bilhões em educação. Então, a gente vê que esse projeto de corte na educação, ele é um projeto de afundar o país, realmente, né? Porque aí você não tem uma elite que pensa, você não tem produção científica, você não tem estímulo à produção e à pesquisa, e acaba por, infelizmente, fazer com que os nossos profissionais, com os nossos pesquisadores, em todas as áreas, sejam cooptados por universidades de fora, que vão dar oportunidade, vão ter bolsa, vão ter ambientes, né? E também pensar no ambiente. Como é que você vai pesquisar uma coisa que não é do senso comum? Como você pesquisa movimento LGBT? Como é que você pesquisa sexualidade? Como é que você pesquisa essas coisas que são mais difíceis e caras num ambiente escolar que está extremamente emparelhado com fascismo, e que existe um medo dos professores falarem, existem um medo, daqui a pouco eu tenho medo de que as pessoas queimem determinados livros, né? Por exemplo, Paulo Freire, que é o patrono da educação, que é um que reconhecido internacionalmente, reconhecido nas maiores universidades, e hoje existe o medo, né? Por mais que a gente enfrente de cabeça erguida, mas a gente tem visto muito medo e essa debandada geral dos pesquisadores aqui do nosso país.
A questão da educação, é que os ataques à educação que agora a gente vê mais sistematicamente relacionados à estrutura, né, ou à verba, que retira a possibilidade de pesquisa, de aprofundamento do conhecimento, etc. e tal. No que tange a questão do debate democrático relacionado as questões de gênero e diversidade sexual, esse ataque já vem acontecendo pelo menos desde 2013 no Brasil, né? E começaram pelas escolas básicas e fundamental, quando em 2014 houve a revisão do Plano Nacional de Educação e que a gente passou por toda aquela construção falaciosa sobre o que é ideologia de gênero e todo aquele debate, né? Então a gente vem há um tempo já construindo esses pilares de cerceamento do conhecimento, né? E de tentar enclausurar de novo a educação como um lugar de não pensar as diversidades. E a nossa população, seja a questão das mulheres e a questão LGBT, dentro das escolas, isso reforça preconceitos, estigmas, né? Evasão escolar, etc. Em relação à prefeitura e a esse contexto local, é bem resumidamente isso que você colocou, Valdeci. Florianópolis, ela é vendida como essa capital LGBT, né? Essa capital friendly, que tudo pode. Mas, na verdade, nós não temos em Florianópolis uma estrutura de políticas públicas voltada para a defesa dos direitos da população LGBT. Nós tivemos a muito custo a aprovação em 2016 do Conselho LGBT, depois de já termos realizado duas conferências municipais. Nós temos indivíduos dentro da gestão, tanto da gestão anterior quanto dessa gestão, que são parceiros do movimento, que constroem algumas pontes, até tentam construir essas pontes com algumas secretarias específicas, por exemplo, a Secretaria de Cultura e a Secretaria de Turismo. No entanto, sempre para construir esse reforço da identidade friendly, né? Nós temos desde 2016 o segundo plano municipal aprovado, e até então, como a gente diz entre nós LGBT, né, os dois prefeitos desde então, tanto César Souza quanto Jean, fazem a pêssega para a gente, né, ou a egípcia, né, que é aí para os ouvintes, fazer egípcia no dialeto LGBT é olhar para o lado e fazer de que não está vendo nada, né? Então, assim, faz 2 anos que nós estamos fortemente tentando convencer o prefeito a assinar o plano municipal LGBT, que dá um desenho global de como seria a intersecção das políticas de cultura, de educação, de saúde, de segurança, né, para todos nós, e ele simplesmente não, só enrola a gente e não assina esse plano. O mês passado houve a posse da segunda gestão do Conselho Municipal LGBT e nem sequer ele foi empossar o conselho, né? Foi o vice-prefeito que pouco sabe sobre essa esse histórico, então a gente fica muito com essas ações pontuais. Aí chega o carnaval, né? Fazem lá um pop gay com grana da prefeitura, da Secretaria de Turismo. As bichas tudo, desculpa, ouvintes, mas é assim para todo mundo. É o dialeto que todo mundo entende. As bichas tudo vão pra frente do terminal, dançam e cantam durante 2 horas lá, o pop gay, travesti, sai dali, anda 500 metros, é espancado na rua e a polícia não faz nada. Né? Então, ou então vem pra praia e é espancado e a polícia não faz nada, e daí estamos nós aqui dialogando com a população. Então assim, a gente não tem efetivamente uma estrutura. No âmbito da saúde, por exemplo, nós temos uma ação modelo chamada Ambulatório de Atendimento à População Trans, porque a população trans, sejam mulheres trans, homens trans ou mulheres travestis, são extremamente estigmatizadas quando vão buscar atendimento à saúde básica. Tem trans que morre de tétano com uma unha encravada porque não vai no posto porque é mal atendida, né? Por conta da questão do nome social, por conta das chacotas, etc. e tal. E daí nós temos essa ação que acontece por um incentivo militante de residentes do HU, estudantes de medicina, que se articularam por dentro de uma unidade específica de posto de saúde para atender a população trans 1 dia na semana em horário noturno. Ou seja, quando não se atende a população em geral, a gente atende esse gueto aqui. Entretanto, isso tem salvado vidas, né? E seria muito bom que esse exemplo fosse algo institucionalizado, por exemplo, pela prefeitura. Mas ainda é visto como uma ação pontual de médicos militantes, né, que fazem, inclusive, com perseguição dentro da Secretaria de Saúde por estarem fazendo esse trabalho. Então, a gente não tem muito, muito isso. Embora a gente não tenha, na prefeitura, ação e políticas públicas estruturadas, a gente tem essas ações pontuais, que é isso que o dia 28 um pouco vai tentar mostrar, porque quando a gente pensa em população LGBT, o Fá fala muito isso pra gente quando a gente está planejando as nossas ações, que a gente só lembra de um caixão e dos números de mortes, de sangue, de espancamento e de tristeza, que realmente mas a gente também tem muito orgulho de ser quem a gente é, né? Tem muito orgulho de resistir, tem muito orgulho de ter amigas e amigos que resistem a todo esse contexto. Então, o dia 28 vai tentar um pouco mostrar esse outro lado da nossa vivência e da nossa existência. Essas exposições que o Fá disse vão ser para mostrar trabalhos e ações de parceiros, essas ações pontuais do Conselho de Psicologia, Núcleos de Estudo de Direitos da UFSC, o GAPA, outras ONGs, e tentar colocar para fora a alegria que também é de viver e tentar resistir coletivamente a essa conjuntura.
É só lembrando que Florianópolis é a única cidade no país que caça casamento LGBT, que Florianópolis é a única cidade no país que dificulta enormemente as pessoas travestis e transexuais de conquistarem os seus nomes civis e sociais. Inclusive, eu estou sendo processado... perseguido e processado pelo Ministério Público aqui de Santa Catarina, que já tenta há 4 anos caçar o meu casamento. Então, é uma cidade que ela quer o dinheiro das LGBT. Mas se você apanhar aqui ou acontecer alguma coisa, o seu dinheiro já não vale tanto. Ou se você quiser vir, ou se você casar aqui, você tem toda uma burocracia e aqui fazendo um agradecimento especial aos professores de Direito da UFSC, que têm ajudado muito, e têm ajudado muitas pessoas, inclusive o meu caso, de enfrentar uma homofobia institucionalizada por parte do Estado, em que, já sendo matéria vencida, ainda insiste, inclusive esse ano, o meu caso e outros casos, que ainda insiste em caçar os casamentos das pessoas LGBT. Então, é uma cidade que lá para fora pode tentar vender uma coisa friendly, uma coisa que respeita a diversidade, mas nós que vivemos aqui, a gente sabe que é uma completa mentira. É uma completa mentira. Inclusive, por exemplo, o Ministério Público aqui na cidade persegue os casais homossexuais, né? Inclusive, tem gente que não querendo ter essa problemática do casamento, vai casar em Palhoça, vai casar em São José, vai casar em Biguaçu. Porque aqui em Florianópolis você tem todo um constrangimento ilegal e moral da parte do poder público em relação aos casamentos e também em relação à troca de nomes. Então, se o Joãozinho quer ir lá chamar Bolinha Azul, o Ministério Público não se importa. Agora, se o Joãozinho quer se chamar Maria, aí ele faz todo um malabarismo para impedir isso, né? Então, a gente fica se imaginando... por parte do governo, e aí tanto da prefeitura como do governo do estado, quanto é que isso vai acabar, né? Também acho que uma outra denúncia que é importante a gente falar aqui é que Florianópolis tem um dos maiores casos proporcionais em relação ao HIV e AIDS, né? E a gente vê que a prefeitura, infelizmente, não se movimenta para cumprir, inclusive, um acordo que o Brasil fez com a ONU e a UNAIDS, que é a meta 90-90-90. 90% das pessoas diagnosticadas, 90% das pessoas em tratamento e 90% das pessoas indetectáveis. Então, o que acontece? Nós temos uma cidade que tem índices elevadíssimos de HIV e AIDS e da transmissão do HIV e que, infelizmente, a prefeitura faz vista grossa e não faz campanha. A gente sabe que o HIV e AIDS ele não afeta apenas a população LGBT, ela afeta a população como um todo. E se a gente não leva educação, se a gente não leva para a nossa comunidade, e eu digo aí a comunidade inteira da ilha, a informação sobre o HIV, sobre a importância de conhecer a sua sorologia, de iniciar o tratamento o mais rápido possível, de ficar indetectável, para que a gente possa, até 2020, conter o avanço, né, da epidemia. E, infelizmente, Florianópolis, e aí também a gente tem que responsabilizar o governo do estado, não tem feito muito para que essa meta 90-90, que foi assinada pelo Brasil, né, e foi também no Pacto Federativo, foi assinado o estado, e, infelizmente, não tem andado. Então,
inclusive, a prefeitura exonerou 2 infectologistas no ano passado, quando deveria contratar mais infectologistas por habitante, né? Então fica complicado.
Carla, você falou rapidamente sobre a questão da ideologia de gênero. Eu acho que é um assunto bem relevante para a gente tentar assim esmiuçar.
A ideologia de gênero é um termo que é uma construção religiosa. Na verdade, o que é ideológico é essa construção que eles fazem, não o debate de gênero em si. Né, e que tem origem num documento de um concílio da Igreja Católica dos anos 70 na Argentina. E a partir desse documento é que se começa a difundir paulatinamente isso entre a Igreja Católica e mais popularmente entre o campo religioso não só católico, mas também pentecostal e neopentecostal, a partir de meados dos anos 90, coincidentemente ou não, no ano em que acontece no mundo a principal conferência internacional das mulheres, que é a Conferência de Beijing, em 1995, que vem de um acordo de se atingir, até os anos 2000, a igualdade de gênero entre os povos. Então, esse termo ideologia de gênero ele é construído em oposição ao que eles, né, também narram como o padrão de família tradicional brasileira, que está todo imbuído de valores. Né? Porque para você, como está na meta internacional dos anos 90, você construir a igualdade de gênero, você pressupõe debater nas escolas, em casa, nas ruas, no poder público, medidas, né, que se combata violência contra as mulheres, que se combata o estupro, que se combata o trabalho infantil, que se combata a violência contra as crianças, vários valores que está dentro dessa família, né, dessa estrutura que dá base especialmente para o capitalismo. Essa estrutura dessa família patriarcal em que o mando dos homens e da heterossexualidade, normatividade impera, é uma família que é a base do capitalismo. Então, quando você fala em igualdade de gênero, você fala em, de alguma forma, mudar, sim, alguns valores dessa família, né, para equalizar aí os direitos e a vida de sujeitos até então que a gente não vê. E, de alguma forma, isso coloca em xeque o sistema econômico como um todo. Então, a origem dessa ideologia de gênero, ela vem daí, né? Esse histórico aí dos anos 70, mais popularmente a partir dos anos 90, e tomou muito peso na América Latina, especialmente, agora em meados dos anos 2010. E o discurso é muito igual, né? Em vários países, essa coisa da ideologia de gênero, de valores aí, e que daí... Essa construção contemporânea da ideologia de gênero é muito engraçado, que não é engraçado, que ela bate especialmente na população LGBT. Então, nesses valores aí da destruição da família tradicional brasileira quando se fala em casamento igualitário, que é isso que o Fá acabou de falar, quando se fala em discutir outros padrões de família, como adoção entre casais de pessoas do mesmo sexo, em que se fala em discutir nas escolas outros modelos de vivência. Até tem um documentário bastante interessante que fala disso na América Latina, que se chama Gênero sob Ataque, e que é de um diretor colombiano, que discute como que essa questão da ideologia de gênero tomou especialmente o cenário eleitoral a partir de 2014 na América Latina. Vários países, isso que a gente viu no Brasil agora em 2018 em relação a esse presidente aí que ganhou as eleições, foi observado.
Fraudou, né?
Fraudou as eleições, já. Intercept viu, hein, amiguinho? Na Costa Rica, no Peru, na Colômbia, na Argentina, no Uruguai, no Chile, em vários países da América Latina, teve isso daí. E tanto teve um cunho eleitoral que. Há 2 anos, nós tivemos uma professora da UDESC, né, estávamos falando da UDESC, processada por uma aluna, uma professora que dá aula de gênero, de história da sexualidade de gênero há 30 anos na UDESC, foi processada por uma aluna por estar fazendo doutrinação de gênero na escola, na sala de aula de uma universidade pública, e 2 anos depois do processo, essa aluna se elege deputada estadual. Né? Então, tem um imbricamento aí, né, entre esse discurso, entre sim o avanço dos direitos de determinados sujeitos e a ascensão do conservadorismo, do fascismo para o Estado brasileiro.
São 15 horas e 31 minutos, a gente está aqui conversando com Carla Aires, ela que é coordenadora política e secretária-geral do movimento Acontece. E também nosso presidente aqui da instituição, o Fabrício. Eu falei alguma coisa errada, gente?
Não.
Eu falei movimento, né? Mas pode ser um
movimento. Não, é só porque essa coisa de presidente, a gente às vezes fica meio tímida. A gente fica tímida.
Nosso Fabrício Bogas, é isso?
Isso, Bogas Gastaldi. Peguei o sobrenome do marido mesmo, que o Ministério Público não goste muito, eu peguei.
Então, gente, já que vocês falaram isso, né, é uma situação que tem sido assim, recorrente também, volta e meia chega aqui na rádio, essa questão de que às vezes o casal vai lá no cartório, né, e a vara da justiça barra, tem todo um estresse para resolver essa questão.
A gente falou uma vez disso no Zap, né?
Sim, tu mandou, sim.
Fala aí, ele tá sendo visto.
É um estresse gigante e assim, eu me casei, quando eu me casei, eu morava ali na Armação e você tem que casar no cartório que é da sua região, né? E em relação ao cartório, não tivemos problema algum. Inclusive, foi muito bom o atendimento, agradeço ao pessoal ali do cartório da Armação. Só que o Ministério Público resolveu empombar e em 40 anos de cartório, ela não sabia nem o que fazer, porque foi negado o pedido de casamento, né? Então... Foi todo um estresse, uma coisa chata, porque quando nós nos casamos, marcamos a data, fizemos todo o processo, casamento, né? A gente sabe, tem que comprar docinho, comprar não sei o que lá.
Empadinha.
Empadinha e guardar dinheiro e essas coisas. E aí fizemos o casamento. E no dia do meu casamento, eu não estava casado. Então isso pra mim, assim, né? Foi uma das maiores chateações. E você se sente um cidadão inferior. Porque eu entrei com toda a documentação bem antes... Acho que foi quase 2-3 meses antes do casamento, entrei com a documentação. Não consegui casar, no dia do meu casamento eu não estava casado. né? Mas já estava tudo marcado, já estava tudo lá, coxinha comprada, Coca-Cola gelada. Então, né? Tinha que casar, vamos casar. Mas isso foi, para mim, assim, na construção da minha pessoa como cidadão, acaba te deixando chateado, né? Por mais que a gente é militante, está acostumado com um monte de coisa, aí chega no seu dia, né? E aí depois eu acabei me mudando de casa e o Ministério Público não conseguia fazer a intimação. E aí eles conseguiram agora fazer a intimação depois de 4 anos. Então eu ainda estou nesse processo de me manter casado perante o Estado. E a gente sabe que a união estável ela é diferente do casamento, né? Porque tem vários direitos ali, direito à herança, por exemplo, divisão de bens, plano de saúde, plano, né, esses planos familiares que acabam agora só aceitando
o cuidado sobre o outro,
só o casamento. Então, por exemplo, eu que tenho uma família não muito boazinha, assim, no sentido, todos os sentidos são bem homofóbicos, eu tinha medo de ficar doente e ficar e precisar ser internado, por exemplo, e a minha família, que nunca cuidou de mim, impediu o meu esposo de estar no hospital comigo. Né? Então tem várias coisas que a gente às vezes pensa que não vão fazer diferença, mas que fazem diferença na vida da gente. Principalmente quando você está num relacionamento de 10, 15 anos e você não pode ter os direitos. Como a gente soube já de casos que a família foi lá, um dos companheiros morreu, 25 anos de casado, e aí simplesmente a outra família pegou tudo e até você provar que você era casado, tem toda essa dificuldade. Então eu acho que infelizmente o Ministério Público aqui, ele presta um desserviço à população LGBT, né? Eu não vou citar o nome do promotor, porque eu acho que quem tem que ser denunciado é o Ministério Público, que permite que dentro dos seus quadros tenham pessoas com posições extremamente homofóbicas, extremamente LGBTfóbicas, e que continuam perpetuando, acima de uma decisão do STF e do STJ, decisões ridículas embasadas na Bíblia, embasadas nos seus achismos, e que não entendem como uma decisão que tem que ser social e que já foi decidido no STF e com uma luta de muitos anos, né? Então fica esse sentimento de impotência, e se não fosse também os professores da UFSC, quem é que pode pagar um advogado? Né? Os honorários para a defesa são R$2.000 só de começo. Então a gente fica pensando também, as pessoas que têm menos acesso, tanto ao acesso econômico como ao acesso ao conhecimento ou às redes, como é que essa pessoa faz? Ela não casa? Né? Então a gente já teve na ONG, a gente não presta o serviço diretamente à população, mas a gente acaba fazendo uma ponte entre as outras instituições que prestam o serviço, entre outras redes que prestam o serviço, e a gente acaba recebendo muitas demandas de pessoas que estão com o casamento marcado, que está o salão pago, as coxinhas no forno, e aí não estão casadas. Então isso acaba gerando um desgaste emocional que, né, acaba ainda, acho que prejudicando mais ainda as pessoas. Então, nesse ponto de vista, eu acho bem difícil, assim. Foi uma coisa que mexeu muito comigo, mexeu muito com meu esposo também, porque a gente não esperava, depois de tantos anos, agora, um mês atrás, ter que se defender e ter 15 dias para poder se defender e até conseguir, aí você tem que ir no fórum pegar não sei o que lá. Então é todo um desgaste emocional, de dinheiro, de intelectual para poder resolver isso. E agora a gente também está esperando qual vai ser o desfecho desse processo.
Gente, quero agradecer a disponibilidade de vocês virem até aqui à emissora, debater todos esses temas de extrema relevância para a sociedade. Mas antes de encerrar, deixo aí o microfone à disposição para que vocês possam fazer as suas considerações finais e também convidar aí a galera, os ouvintes, para a atividade, para a greve geral de sexta-feira, isso, dia 14, né? E para a atividade no dia 28.
Ótimo. Obrigada, Val, novamente. Obrigada a todo mundo aqui da Rádio Campeche, sempre muito solícito e carinhoso conosco. Muito obrigada também à comunidade do Campeche por ouvir e geralmente por difundir também o nosso trabalho, nos ouvir com atenção e nos acolher. Reforçar, então, 3 coisas, né? Sem ordem hierárquica de importância, mas vamos lá. falar novamente que o grupo Acontece, que está há 5 anos já atuando em Florianópolis, está com uma plataforma mostrando o seu trabalho, com o portfólio das nossas ações e também agora com uma espécie de vaquinha online, não sei se é bem esse o nome, mas enfim, uma possibilidade de arrecadação voluntária para que a gente possa fazer o nosso trabalho, que, ah, mas vocês não fazem o serviço, o que vocês fazem? Bom, a gente faz isso, né? A gente tem reunião com o Estado, a gente tem que se locomover na cidade, a gente tem que ir até o Ministério Público, a gente, cada caso desse que chega pra gente tem que mandar um ofício, entrar no cartório, fazer todo como é que fala? Uma articulação, e às vezes isso demanda algum recurso que nem sempre a gente tem individualmente, embora muita coisa a gente coloque do nosso próprio bolso. Então aí tem uma possibilidade de quem quiser contribuir com o nosso trabalho. Tem duas formas de contribuir. Uma que é uma doação pontual. Então, eu quero aqui doar R$20, ou R$50, ou R$100 para Acontece. Vai lá, doa, seja no cartão de crédito, seja no boleto. Ou então, não, eu gosto do trabalho dessa gente aí. Me identifico com a causa, quero contribuir todos os meses com essa galera, também vai ali, escolhe uma faixa de quanto puder e também vai ser creditado no cartão de crédito ou no boleto todo mês de você. A gente agradece, né, se quem puder contribuir, nem que seja com R$20 todo mês, seria muito legal, muito importante. Segunda coisa, já para memória não perder, que já está aqui em cima batendo a nossa porta, sexta-feira greve geral, concentração a partir das 14h, 15h, no centro de Floripa. Então todo mundo vamos para lá, embora provavelmente os ônibus estejam em greve, espero que esteja, a gente pode exercitar nossa carona solidária, todo mundo aí ir para o centro da cidade ou então conversar com os amigos, com as amigas, com todo mundo para discutir o tema da greve geral e da reforma da Previdência e nos mobilizarmos contra toda essa palhaçada que está acontecendo no Brasil desde 2016. E por fim, no dia 28, que é o Dia Internacional do Orgulho LGBT, como a gente já pincelou aqui, a Acontece vai realizar uma ação no centro da cidade, que vai acontecer ali no Square Lab, que fica entre o Museu Escola, ali da UDESC, e como é que chama? A Escola Antonieta de Barros, que inclusive está desativada. É ali onde era a quadra da Escola Antonieta de Barros, agora é um espaço de eventos, e a gente vai fazer essa ação que vai ter feira e exposição de serviços de artistas LGBT para LGBT e de LGBT para a população em geral. Vai ter shows, performance, dança, teatro, dança, rodas de conversa e vai ter muito orgulho de sermos quem a gente é, e a gente quer também contar com todos e todos os parceiros lá. Então, a partir das 14 horas no Scarlab até as 10 da noite, na sexta-feira, dia 28.
É isso aí, Carla. Arrasou, querida. Não sobrou nada pra mim aqui.
Sobrou.
Não, eu acho que é isso que a Carla falou, só reforçando os convites. Quem puder colaborar, entrar na página, que é www.acontecelgbti.org. Lá tem todos os nossos dados, as nossas redes sociais, tem o nosso portfólio, tem o nosso estatuto, então fica mais fácil para as pessoas nos conhecerem e também receberem os nossos alertas, as nossas mobilizações. Então dá para fazer um cadastro ali, mesmo quem não puder e não quiser doar, dá para receber as nossas mobilizações e ficar por dentro das nossas pautas. Reforçando que ninguém solta a mão de ninguém e que quanto mais as trevas elas estão para ser aniquiladas, mais elas vão estribuchar, porque a gente não vai voltar para o armário, a gente não vai deitar o cabelo, meu amor, porque a gente é confusão sim e a gente vai lutar pelos nossos direitos humanos, nossos direitos sexuais, nossos direitos reprodutivos, e tamo junto por um Brasil menos racista, menos machista e menos LGBTfóbico, e tamo aí. Beijo.